Faz. Nós já estamos no ar com o nosso Ganhando Jogo, aqui direto da Ubra, no coração de Porto Alegre, né? Cristiano Oliveira, no centro histórico de Porto Alegre, Guaraná Sarandi, em novo sabor, experimente na Ubra, aqui na Voluntários da Pátria número 9, muito bem posicionada a Ubra, posicionada na sociedade pela sua credibilidade e bem posicionada no aspecto físico por estar também aqui no coração de Porto Alegre. O ministro, bom, depois nós vamos ter muitos desdobramentos, mas o ministro disse que não é demérito ser investigado e sim condenado. Pois é, mas isso não valia para os antecessores deste governo. Pelo menos o ministro assim se manifestava na condição de senador, o ministro Romero Jucá, que tem muita história para contar e muita satisfação para dar para os seus eleitores, o ministro do Planejamento. Aqui, Marco Antônio Pereira, Cristiano Oliveira, Juremir Machado da Silva, Carlos Guimarães e, claro, os nossos convidados. Na verdade, nós somos os convidados da Ubra aqui e, por isso, agradecemos ao reitor Marcos Zimmer, que está aqui conosco, porque a Ubra intensifica a sua qualidade de ensino, ela trabalha em cima de toda a credibilidade que tem e nós só temos a agradecer aqui esse convite e sabemos que estamos integrados com a Ubra, reitor. Boa tarde.
Bom dia a todos. Para nós é um prazer recebê-los de novo aqui no nosso campus aqui em Porto Alegre. E o nosso trabalho tem sido focado nisso, né? Levar um ensino de qualidade à sociedade brasileira. A Ubra está presente aí em todas as regiões do Brasil. E esse trabalho da nossa equipe tem sido focado nisso, né? De proporcionar ao nosso aluno um ambiente de aprendizagem bastante inovador, qualificado, para que nós possamos colocar aí profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho. Essa é a nossa função e a nossa missão como universidade. Então, muito bom tê-los aqui conosco de novo.
Muito bom também. O senhor é gremista colorado, pode revelar? Pode, né?
Olha, nas últimas décadas eu estou muito feliz.
Vermelho.
Vermelho. Marco Antônio. Eu conversava com ele outro dia, na outra oportunidade, ele já tinha me dito que estava muito feliz nos últimos anos, né?
Fazer o quê?
Eu acho que nem todos aqui estão muito felizes.
É, o Daniel Brum, que é diretor aqui da unidade, é gremista ou é colorado?
Eu sou gremista.
Aí, não, mas também não está tão mal assim, né? Tem perspectivas, né?
Não, com certeza. Acho que esse ano o Campeonato Brasileiro aí tem boas perspectivas. E se Deus quiser, vamos ter um título aí em breve.
Muito bem, aluno, dá para fazer essa leitura que o aluno também debate muito nos intervalos e até mesmo, se possível, na sala de aula, futebol. Futebol é pro café, é para qualquer momento.
Futebol é assunto diário aí, né, nas rodadas aí dos alunos, a gente percebe essa discussão e aqui no estado muito mais forte, né, essa discussão sempre está no dia a dia, então, e nós como universidade também incentivamos muito a questão do esporte, né, especialmente através do nosso curso de educação física e todas as nossas categorias universitárias, então esse é um debate, o esporte está no DNA também da Ubra, né, a Ubra teve já um passado muito forte no esporte profissional, hoje está atuando no esporte amador, mas é um assunto que se discute ainda mais nessa relação gremista e colorado, né? Muito forte aí no debate acadêmico também.
O senhor, como colorado, reitor Marcos Zimmer da Ubra, admira o futebol do Eduardo Sacha?
Como colorado, admiro, acho que tem futuro, vai aprimorar cada vez mais, né? Acho que o Inter precisa alguns elementos a mais aí na sua composição, né? Ontem demonstrou um pouquinho de força no jogo com o São Paulo, assisti o jogo, né? Mas ainda falta melhorar bastante, né? Mas o Sacha é o cara hoje que tá resolvendo lá na frente, né? Ontem mostrou isso de novo.
O senhor tem que convencer o cidadão, professor universitário que está ao seu lado. Juremir.
Olha, é um prazer estar aqui na Ubra e ver que a Ubra está bem instalada aqui nesse prédio, muito bem situado aqui no centro da cidade. Parabéns à direção da Ubra pelo trabalho. Sobre o Sacha, fiquei feliz ontem com o Sacha.
Homenagens.
Me dedicando aos gols que ele fez ontem, espontaneamente.
sem ser induzido por Cristiano Silva.
Sem ser induzido por ninguém. E, de fato, o sujeito fez dois gols. O que vai se dizer? O Internacional ganhou a partida. Só posso elogiar o Sacha. E até prometi no Twitter que vou observar mais o futebol desse rapaz. Parece ter um futebol promissor.
Ontem você colocou no Twitter. E eu coloquei no Twitter também, porque a escalação Não os nomes, porque se trabalhava com esses nomes, mas o modo com que eles foram distribuídos em campo, e principalmente a colocação do Fabinho jogando pela esquerda. E quando o Inter se defendia, ou seja, na maior parte do tempo, que a maior posse de bola foi de São Paulo, Fabinho efetivamente como um volante, até brinquei com o Juremir ontem. O Argel me deu um nó tático.
Em todo mundo ontem, grande
no São Paulo também?
Do estrategista, no São Paulo também, nó tático do grande estrategista Argel, um dos gênios do futebol atual, que conseguiu colocar três volantes em campo e fazer marcação alta, numa síntese absolutamente antropofágica, osvaldiana, brasileira, três volantes que jogaram de volantes, mas marcaram lá em cima, desarticularam o São Paulo e propiciaram ao Sacha os seus gols, principalmente a partir daquele que eu já estou defendendo, que seja a seleção para ele, ao menos na rodada. O William, o melhor jogador do Internacional na temporada. A jogada que ele fez ontem, se ele fizer mais duas, ele vai pro Barcelona.
A arrancada que ele deu no final do jogo, uma demonstração de preparo físico absurda. E quando a gente fala de ousadia, eu quero voltar pro estrategista Argel Fuchs. Quando a gente fala de ousadia, nem toda ousadia necessariamente ela é ofensiva.
Claro que não.
Ele adotou uma postura defensiva no segundo tempo, que foi de muita ousadia. Que foi de imaginar que o São Paulo não fosse fazer um gol. Até fez. Só que depois de uma arrancada maravilhosa do William, o Inter foi lá e conseguiu vencer o jogo.
Foi arriscada.
Foi sim um dia ousado de Argel Fuchs.
Foi arriscada. A estratégia do Inter foi aquela assim, ó. Espera, deixa os caras com a bola, espera, recupera, liga e de preferência mata. E o Inter conseguiu fazer isso. Não é sempre que tu vai conseguir. Porque até tu roubar e ligar, tu tem um adversário do outro lado que, que vai, em alguns momentos, ficar com a bola. Então o Inter ontem abriu mão. E até tem alguns grupos de discussão, viu, Juremir, assim, sobre futebolês e tal, sobre tática. E ontem deu. Alguns colocaram, e agora tá em moda, porque todo mundo quer ser o Leicester, né? Alguns colocaram que o Inter jogou como o Leicester. Não é bem assim, não jogou bem como o Leicester. O Leicester, ele fica menos até com a bola. Mas ontem o Inter fez um jogo muito arriscado. Muito arriscado. Que é de chamar o São Paulo pro seu campo para recuperar, ligar e fazer o gol, de jogar por uma bola. Essa é a opção do Inter ao invés de propor
o
jogo.
O que te surpreendeu mais, o futebol do Inter ou o futebol de São Paulo?
Me surpreendeu mais o modo com que o Argel armou o time. Eu não esperava uma formação com três volantes, um de cada lado, o Fabinho pelo lado esquerdo.
Mas é emblemático.
Pelo lado esquerdo ainda mais.
Porque eu estava no jogo do Grêmio, como é que funcionou aquilo que nós debatemos na sexta, lembra?
Tudo diferente.
Tudo absolutamente diferente.
Diferente do que eu falei, diferente do que vocês falaram. Tudo diferente.
Tudo diferente.
Fabinho jogou como um volante sem a bola pelo lado esquerdo. E quando tinha a bola, ajudava o apoio do lateral. Apoiou mais que o Arthur. O Arthur ficava mais e o Fabinho ocupava aquele setor. Totalmente diferente.
Então, o treino fechado serviu, né?
Claro, claro.
Porque surpreendeu, inclusive, o adversário.
Totalmente. Eu só vou pedir ao Leandro Teles que coloque o som aqui da caixa, aquele para homenagem ao Juremir, para que ele possa, todo mundo pode ouvir, se for possível.
É uma homenagem bonita para ele.
É uma homenagem, aquela caixinha de som que estava ligada.
Então, assim, vamos ver depois.
Só daqui a pouco a gente vai rodar isso aí. Mas, na minha opinião, já foi bem ontem.
Foi bem.
Não tenho dúvida disso.
E nas modificações ele foi bem. A primeira modificação no intervalo, ele tirou o Anselmo, que eu achei atrapalhado, pra botar o Nilton.
Mas ele tirou pelo cartão, né?
Tirou pelo cartão, mas o cartão é uma demonstração de como ele estava atrapalhado também. Ele tirou o Anselmo e botou o Nilton, melhorou a saída de bola, o passe ficou melhor, o Anselmo não conseguiu acertar passe. E a segunda modificação era no momento que só o São Paulo tinha a bola, e o Argel pensou, bom, vamos ter que ficar um pouquinho com essa bola aí. Aí ele tirou o Andrigo, que ontem não foi bem, e botou o Alex pra ajudar na retenção. Eu gostei.
Mas essa...
Só no final que ele botou o Bruno Baico foi meio sem sentido ali.
Essa postura do Inter de chamar o São Paulo contra o seu campo demonstra uma confiança muito grande que o Argel tem no seu sistema defensivo. Especialmente na zaga do Inter. Quem não confia na sua zaga não teria feito a opção que o Argel fez por deixar o São Paulo jogar.
Aliás, o Danilo Fernandes estreou bem, viu?
Falando muito bem, falando em zaga, a zaga do Grêmio que levava lenha, torta e direito, é o único time que não sofreu gols aí. O Paulo Bogado é não, colorado,
não,
é gremista?
É Flamengo, eu ia falar sobre isso.
Ah, é?
Eu queria mandar um meu abraço pra terra.
Aqui não conseguiu.
O flamenguista, ele, o Nando Gross e tantos flamenguistas que eu conheço.
Paulo Bogado que também é.
Quase, hein, Bogado?
Que momento que a gente tá vivendo. Principalmente, senhor Murici, um privilégio estar aqui com vocês, com o reitor, com o Daniel. É, o Muricy saindo, abandonando o Flamengo ficou sem esquema de jogo. Eu achei o pessoal muito fraco ontem. E meu diretor Daniel aqui mandando no WhatsApp, me perturbando que o meu time tá ganhando. Vou dizer o quê, né, Marco Antônio?
O Bogado, eu trabalhei com o Bogado em outro, no famoso outro prefixo, né? Como diria o
Timaço.
O Timaço, como diria o Mário Lima. Bogado que também é, volta e meia, quase que um embaixador de Atlântida Sul, viu? Que é a melhor praia do litoral gaúcho. Disparado.
Com hoje você.
Claro,
com
não, você, não, eu sou um simples veranista. Né?
E o presidente do Flamengo já deve ter dito, tô de olho.
Ah, com certeza.
Tem uma informação aí que eu não sei se está confirmado, não sei se a nossa reportagem até pode confirmar, que o presidente do Flamengo estaria conversando com o Paulo Pelaipe.
Isso.
Né?
Pode ser, fez um bom trabalho lá o Paulo Pelaipe.
E o Rodrigo Caetano não estaria participando dessa reunião.
É, ontem eu vi um colega da Fox
que pode estar conversando com o presidente do Grêmio.
Pelaipe montou o time do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. O último agora. Pois é, ele quem montou
aquele time. Tinha Elias, Brocador.
Isso,
é que o
time. Ele fez um excelente trabalho Pelaipe lá. Eu acompanhei. Sim. Muito bom. Ele conseguiu organizar e profissionalizar os jogadores e cobrava, né? Dentro do vestiário. Ele era o comandante dentro do vestiário que fez diferença.
E o Rodrigo Caetano é o mais bem remunerado de todos eles.
Tá meio estranho esse Flamengo pelo seguinte. Meu ponto de vista de quem tá longe, distante e acompanha assim, sem saber do dia a dia. Tem jogadores que, na minha opinião, no banco, são melhores do que os titulares. Eu acho o Marcelo Cirino mais jogador que o Gabriel, que jogou ontem. Eu acho o Mancoelho mais jogador do que... Quem é que jogou como meia central ontem?
Do que qualquer um que jogou no meio do Flamengo.
É, não, Marcelo Luz foi volante, mas teve um outro também, né? Marcelo Luz,
deve ter explicações extra-campo, como tem no Grêmio também, para não entrar do Lincoln. Isso acontece no futebol.
Pois é. Qual foi a formação ontem? Marcelo Araújo, Coelar, Gabriel, Everton, tinha mais, falta um no meio. Vocês lembram?
Marcelo Araújo,
já falei.
O Gabriel.
É, falta um no meio aí. Everton e o Guerreiro, que é que tá faltando. Vocês não lembram?
Everton, Guerreiro.
Eu não fiz o jogo do Grêmio ontem, fiz o jogo
eu
do
não,
tava fora.
Daqui a pouquinho eu vou lembrar.
Mas o Mancoelho é mais jogador do que... Ah, pra mim deve ser titular assim como o Marcelo Cirino.
Alan Patrick.
Pra mim o Mancoelho é mais jogador ali pra jogar no meio.
Que é bom jogador também, o
tem
Alan Patrick,
de
é interessante.
Melhor do que qualquer um deles e mais qualidade técnica do que qualquer um deles também. Não tem uma chegada à frente tão forte assim, Mancoelho não é um cara que vai chegar na área, por exemplo, mas ele vai organizar
bola,
o
time
de uma forma mais consistente. Mas
tem bola parada, boa.
Por que,
boa,
que o Douglas cara. Foi aplaudido ontem, quando entrou, quando foi pra entrar?
Só pra provocar o Marco Antônio.
Ele deu duas pifadas.
Jogou bem, né?
Deu duas pifadas. Eu sugiro que ele jogue 10 minutos todos os jogos do Grêmio.
Eu não sei se ele vai jogar 10 minutos, ou se ele vai jogar 9 partidas. Porque agora o Bolanho saiu, vai para a seleção equatoriana e abre essa vaga no meio-campo do Grêmio.
A bola que o Bolanho estava jogando é de sentir falta, não?
O Bolanho não jogou bem.
Potencial dele. Pois é. Que ele chegou aqui, ele nos encantou, mas aí foi diminuindo. E não tem sido tão importante assim o Bolanho, né?
É, mas eu acho que é compreensível, né? O cara ficou muito tempo parado, agora tá se reciclando, tá voltando, mas não tá jogando bem, tá jogando aquém do que se esperava.
Mas é que
eu acho que tem a ver.
Ofensivo do Grêmio, eu acho que não tem ninguém jogando aquilo que se esperava que eles pudessem jogar.
O Bolanho, quando chegou, tem a ver com o modo dele jogar também, e o modo do Luan, e como que eles devem se encaixar. Eu acho que pro time do Grêmio, hoje, Luan mais Bolanhos, mais Bobô, fica inviável. Por quê? Porque são três jogadores que atuam preferencialmente pelo centro de campo. Faixa central. Luan, que como jogador atuando pela extrema não rende a mesma coisa do que como falso 9. O Bobô, que é um centroavante. E o Bolanhos, que também é um jogador que atua nesse setor. Quando o Bolanhos chegou, ele usou um termo espanhol que é bastante utilizado até na classificação de posição, que é o meia punta. Qual a tua posição? Sou média punta. Então, o Bolanes na seleção equatoriana joga de média punta, que é aquela função central ali para se juntar ao atacante. É o jogador atrás do centroavante, tá? Pra gente classificar. Então, são três jogadores, um deles tem que sobrar. Hoje teria que sobrar o Bobô. O time do Grêmio melhorou depois que saiu o Bobô, né?
Ô, Daniel aqui, que é diretor da unidade. O Douglas é teu titular no Grêmio, não?
Acho que nesse momento não, mas eu concordo com a saída do Bolanhos, ele deve assumir a titularidade pelo menos durante esses 9 jogos.
O Inter precisa de um centroavante.
Pode ser 5, né?
Exatamente.
O Inter, né, Reitor, precisa de um centroavante, de um 9, né?
Precisa de uma referência lá na frente, né? Embora o ataque tá resolvendo hoje, mas se colocarmos uma referência, acho que o time melhora bastante, né? Não sei, tá vindo reforços aí pelo que eu tô acompanhando. Então acho que isso vai ser o diferencial pro Inter aí, uma peça-chave lá na frente, no meu ponto de vista, né?
Eu pensei que o Sacha fosse suficiente.
Ele não é centroavante. Fazendo
dois gols.
Ele não é centroavante.
Goleador do Inter na temporada.
O áudio tá no ponto. Tá no ponto, agora temos condições já de ouvir, só pro Juremir ter o retorno aí. Então vamos lá, homenagem feita do Sacha pro Juremir Machado da Silva.
Você fez dois, dá pra dedicar algum deles pro Juremir, não?
Claro, dedico os dois aí, a gente sempre procura tá fazendo gols, então acho que hoje fui feliz aí poder marcar dois.
Tem mais um,
não é só flores, não.
É, vamos lá.
Na próxima rodada, o Internacional já vai beijar o rodapé da tabela, perdendo para o São Paulo. Vai atravessar metade do campeonato tentando recuperar esses pontinhos.
Olha aí, e agora, Juremir?
Valeu, Leandro Tênis.
Como eu tinha dito, se não acontecesse, eu diria que errei. Graças ao magistral trabalho estratégico.
Tu tomou nó tático do Argel?
O Argel deu nó tático em mim, no Guimarães, no São Paulo. O Argel é cada vez mais o Simeone gaúcho.
Ele surpreendeu demais.
Simeone brasileiro. Então, diante do que fez o Argel, o meu erro é uma coisa sem importância, porque foi um erro provocado pela genialidade do treinador e pelo desempenho impressionante do William e do Sacha. O Sacha que começou mal o jogo, na primeira oportunidade que ele teve, bateu na canela, ele dominou na canela. Um amigo meu me ligou e disse: olha aí o que vai acontecer. E depois, extraordinariamente, ele...
Qual foi a tua reação quando a bola bateu na canela dele?
E eu pensei assim: esse negócio vai acabar mal, vai beijar o rodapé da tabela. Também é preciso lembrar o seguinte, não que eu queira desmerecer a vitória espetacular do Internacional, mas o árbitro colaborou. Ou vocês esqueceram o pênalti do Paulão?
Mas teve do Lugano também.
Lugano eu achei mais duvidoso.
Eu achei bem parecido os dois.
É. Bem explícito.
O Lugano vai para marcação de braço aberto, o que pode se discutir, e aí talvez também seja erro da arbitragem, é que o Lugano só foi com o braço aberto para marcação, porque eu acho que ele foi empurrado antes.
Ah, pois é.
Pelo 21 então, lance. Então mas a bola bateu no braço aberto. E no lance do Paulão, bem claro, ele vai para disputa com o braço aberto, a bola bate no braço.
O Péricles, ele foi hábito da FIFA, ele perdeu o escudo. Ele retrata, assim, digamos, o ápice da arrogância. Ele está escrito na testa dele: sou arrogante. Eu acho que isso aí que prejudica ele como árbitro.
A arbitragem nesse sentido, ela falhou. Mas de toda maneira, isso tudo não importa. O que importa é que todo mundo previu, e nós vamos colocar a gravação daqui a pouquinho, todo mundo previu que ao final de duas rodadas, Santa Cruz e Chapecoense estariam liderando o campeonato.
E que o grafite seria o artilheiro. Nós vamos ao intervalo comercial. Antes, eu só quero chamar a atenção aqui, né, Reitor Marcos Zimmer, para o posicionamento local. Quer dizer, para alunos fica fácil, né? Não precisa se deslocar para procurar um ônibus, um transporte coletivo. Tudo veio a calhar aqui, né?
A escolha do local foi estratégica nesse sentido, porque nós temos aqui todo o transporte público de Porto Alegre, né, à disposição dos alunos.
Na porta,
né, do campus. E hoje essa é uma preocupação nossa, a questão da mobilidade, né? Por exemplo, nós lá em Canoas temos uma dificuldade com isso hoje, da BR, do próprio Transurbe, a integração. Nós estamos trabalhando muito forte também essa questão com a prefeitura lá para melhorar essa questão da mobilidade para que o aluno chegue tranquilo, principalmente com segurança, né? Então aqui, esse ponto aqui é sensacional nesse sentido para os alunos, né?
Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial. Padaria e Confeitaria Andradas na Andradas 483, abriu às 7 da manhã, vai até às 9 da noite, lhe aguardando com o melhor realmente daquele café, sanduíche, que você está imaginando, o ambiente nota 10. Sorrir ficou muito mais fácil, chegou o novo Odonto Passem com participação, informando 12:31, já estaremos de volta com a turma toda aqui direto da Ubra, bem no centro histórico, na Voluntários número 9.